muito bem disse que agora teremos a nossa terceira pregação. O tema da pregação, eu me torno embaixador do reino. Mais uma vez eu gostaria de chamar o Robson para vir aqui para pregar para a gente. Robson, amado, vamos dar uma salva de palmas para ele, gente? Antes de você começar a pregar, se tiver na sua pregação, depois você repete de novo. Mas explica para nós aqui, para quem está em casa, o que é tornar-se o embaixador do reino.
É aquele que leva a cultura do reino, né? Aquele que leva a cultura do evangelho, a cultura da boa nova e que proclama como um arauto.
Amém.
Do reino de Deus.
Amém, é isso
esse
mesmo.
É embaixador.
Que é embaixador de tudo, né? Então, precisamos ser embaixadores
é isso aí.
Do reino.
É
coragem,
isso aí.
Irmão. Força aí. Obrigado.
Amém. Obrigado. Deus abençoe. Boa tarde. Você que está aqui, você que está em casa, já almoçou, está almoçando, está com a família aí, né? Mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui. Está feliz ainda ou não?
Sim.
Amém? Você que está em casa, está feliz ainda? Sim, né? Amém. Então, meus queridos, nós tratamos hoje pela manhã algo que diz respeito à nossa cura, né? Nossa cura interior, deixarmos as amarras do passado, nos desvencilharmos daquilo que nos prende. Falamos um pouquinho sobre a nossa essência, sobre o que é ser a filiação, ser filhos, a essência de Cristo, a natureza de Cristo. E nada melhor do que essa terceira mensagem, esse terceiro momento, nós falarmos sobre o desafio de sermos ministros, embaixadores do reino de Deus, né? De sermos ministros da palavra, ministros do evangelho, de levar o evangelho a toda criatura, a todo local em que nós estivermos. E antes de nós entrarmos de fato na palavra, eu gostaria de fazer apenas um contexto a respeito do que é o apóstolo, né? Nós vamos entrar em Atos, no Atos dos Apóstolos. E para que a gente entenda um pouquinho daquilo que nós vamos tratar, é o seguinte, apóstolo foi uma palavra, é um ofício que não foi inventado por Jesus, amém? O apóstolo já existia, né? Jesus, ele usou desse termo, desse nome, desse ofício, para indicar aquilo que ele queria dos seus discípulos, dos seus seguidores. O que era o apóstolo? O apóstolo era o seguinte, quando um rei, ele conquistava uma terra, ele conquistava uma nação, ele levava o seu povo para essa nação, só que antes do povo ir para a nação, ele tinha que levar pessoas, enviar pessoas que gerassem naquela nova terra, naquela nova nação, a mesma cultura do reino dele, né? Porque quando ele tomava posse, ele tomava conta de uma nova nação, de um novo lugar, ali tinham costumes diferentes, crenças diferentes, alimento diferente, existia uma cultura diferente. Então, o que o rei fazia? O rei chamava os seus apóstolos para irem naquela terra, naquela nação, e gerar ali uma cultura do reino. Entenderam? E Jesus, sendo muito esperto, que ele era esperto, né? Muito inteligente, o que ele fez? Ele chamou os 12, os denominou apóstolos, para quê, irmãos? Para levar a cultura do reino de Deus. Amém? E por isso nós também somos chamados a sermos os embaixadores, a sermos os ministros, a sermos os apóstolos da cultura do reino. De levar o reino de Deus aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente alcance. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos 1. Então, olha só, nós entendemos, né, a importância de deixarmos o nosso passado, descobrirmos a nossa essência, a nossa natureza de Cristo. Então, entender o propósito de missão, aquilo que Deus nos dá como propósito nessa terra, nesse tempo em que nós vivemos, nessa sociedade em que nós vivemos, como missão de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, certa ocasião, enquanto ceava com eles, Jesus, né, estava ceando ali com os apóstolos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Vai para o versículo 8. Diz assim: contudo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Amém? Olha só, agora nesse terceiro momento, nessa terceira palavra, nós vamos entender a comissão de Jesus. O que Jesus espera de nós, o que Jesus espera dos seus filhos, o que Jesus espera daqueles que o seguem. Nós vamos entender o que Jesus espera daqueles que são seus discípulos, daqueles que são seguidores de Jesus, daqueles que estão na igreja hoje, daqueles que participam da palavra de Deus, que comungam da palavra de Deus, daqueles que comungam da Eucaristia. Nós vamos entender qual é esta comissão. Nas últimas palavras de Jesus, aqui no versículo 8, Atos 1:8, foram as últimas palavras de Cristo na terra. Ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando aqui com seus discípulos, né, em espírito, andando, conversando, dando as últimas orientações, ceou com eles. E as últimas palavras de Jesus, antes dele subir aos céus e estar sentado à direita do Pai, foi: vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. As últimas palavras de Jesus na terra foi o comissionamento missionário. As últimas palavras de Jesus foi um envio missionário. Foi: olha, vocês agora vão receber o Espírito que está em mim, e vocês vão para todas as nações, vocês vão para toda a terra proclamar o meu nome, ser testemunha de mim, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês experimentaram durante a nossa vida juntos, agora vocês vão. E foram essas palavras com que Jesus terminou o seu tempo aqui na terra e subiu aos céus. E é incrível porque assim, Jesus ele continua dizendo isso para a igreja, Jesus continua dizendo isso para nós, amém? Jesus continua falando para a gente: filhos, vão, proclamem a palavra, levem o evangelho, vocês têm o poder do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas daquilo que vocês têm visto, daquilo que vocês têm ouvido, daquilo que vocês têm aprendido, sigam e vão para frente, vão levar para outros que precisam também receber a mesma graça, a mesma bênção que vocês receberam, a mesma coisa que vocês ouviram de mim, a mesma coisa que vocês vivenciaram de mim, levem. Essa é a comissão de Jesus, por isso que é muito importante nós entendermos a necessidade e a graça de deixarmos tudo para trás, a graça de entendermos a nossa essência de Cristo, para que a gente possa levar isso para o próximo, amém? Eu tenho certeza aqui, absoluta, que você que está aqui, você que está em casa, tem gente na tua casa, tem gente na tua família que não conhece Jesus ainda, é ou não é? Tem gente que você ora, que você reza e você pede, porque não conheceu Jesus ainda, não teve a experiência com Cristo. E Jesus está dizendo nessa tarde para você já: olha, pelo poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. E aqui em Atos 1:8 é interessante porque tem algumas questões nesse versículo, que quando Jesus fala aqui, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, nós traçamos um paralelo. Um paralelo de Jerusalém sendo a sua cidade, aonde você mora, aonde você habita. Ali é o lugar para você levar o Evangelho, ali é o lugar para você ser testemunha de Cristo, ali é o lugar para que você revele aquilo que está dentro de você. Quando você ganha um presente maravilhoso e você fica feliz para caramba daquilo que você ganhou, o que você quer fazer? Você quer mostrar para o outro, não é? Você quer falar, você quer mostrar, você quer apresentar. Jesus é a mesma coisa, gente. Nós recebemos um presente, um tesouro, que é a salvação, que é a vida eterna. E não é para ficar para a gente, é para levar para o próximo. Então, Jerusalém, ali, a sua cidade, onde você habita, na sua terra, na sua vizinhança, na sua paróquia, com seus amigos, né? Samaria, Judéia, seria todo o estado onde você habita, todo o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, e também traçando um paralelo na cultura em que você está, né? Na cultura em que você habita, levar o poder e o testemunho de Jesus. Samaria, a nossa nação, o Brasil, aonde nós vivemos, aonde nós moramos, a nossa terra, né, que é tão dolorida, tão perseguida, é tão sofrida, e ali levar ao verdadeiro poder do Espírito Santo, o verdadeiro poder do Evangelho, e em todas as nações, até os confins da terra. E eu e você só estamos aqui nessa tarde, isso tudo, essa estrutura aqui só existe hoje, porque estes apóstolos, eles ouviram esta palavra, eles receberam o poder do Espírito Santo, e eles foram ser testemunhas de Cristo, de tudo aquilo que Jesus fez, e eles vivenciaram, por isso nós estamos aqui hoje. Amém ou não? E eles geraram a cultura do reino por todos os lugares que eles passaram. Eles receberam os ensinos de Jesus durante os 3 anos de vida na terra, e eles receberam a cultura de Jesus, a essência de Jesus, e aí eles foram aos confins da terra testemunhar, testificar, revelar o reino de Jesus. A cultura do reino de Jesus, amém? E é isso que Jesus vem nos chamar nessa tarde. É por isso que ele vem, nos trouxe aqui, nos trouxe essas palavras. Olha só. Quando a gente fala em comissão, em missão, muitos de nós temos o entendimento seguinte: missionário é só aquele cara que sai da sua casa, vai para a África ou para a China e lá ele faz missão. Muitas vezes nós temos isso. Ou então é o padre, né? É o menino, é o homem ali que se consagra sacerdote e aí ele tem a missão dele como sacerdote. Ou as irmãs consagradas que separam a vida delas, se consagram. Ou aquele que é de comunidade de vida, né? Comunidade de aliança, sei lá o quê, e ali ele consagra a vida dele e vai ser missionário. Gente, é o seguinte, quando Jesus fala neste texto, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ele está dizendo o seguinte: você é missionário, você está sendo comissionado para testemunhar o poder do Espírito Santo e as maravilhas de Jesus aonde você está, na sua esfera de convivência, o seu campo de atuação, o seu campo missionário de atuação é onde você está. Amém ou não? Jesus está levantando, está comissionando cristãos, jovens, idosos, adultos, para serem testemunhas de Cristo na sua esfera de atuação. Onde é a sua esfera de atuação? Onde é o teu campo missionário? Na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, no trem, no ônibus, na feira, na sua casa, na rua, na sua paróquia, na praça, na igreja, na comunidade. Amém ou não? Esse é o lugar do seu campo missionário. Não espere, a gente fica muitas vezes, meus irmãos, esperando um chamado magnífico, gigante, para poder fazer alguma coisa. Não, o meu campo de atuação missionário é onde eu estou hoje. Hoje, o meu campo de atuação missionário é aqui, na TV Século XXI com vocês e com o pessoal que está em casa. Amanhã vai ser no meu trabalho. Eu trabalho amanhã. Ali tem que ser o meu campo missionário. Ali as pessoas têm que enxergar o poder do Espírito Santo na minha vida, a revelação de Cristo, e entender assim, olhar para mim e falar assim, alguma coisa esse cara tem de diferente. O que, que ele tem que eu quero saber? Né? O Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. E é isso que testifica a palavra em nossas vidas. É o poder do Espírito Santo que revela Cristo Jesus em nós, né? Esse é o seu campo de atuação, essa é a sua missão, amém? Fala assim para o teu irmão, essa é a tua missão. Esse é o teu campo de atuação. Aonde você está? Aí é aí, amém? E assim, e quem sabe, né? Alguns de nós, que estamos aqui também, ou que estamos em casa, quem sabe alguns de nós ainda temos um chamado missionário internacional, ou nacional, Deus sabe, é dele, ele é que sabe, quem ele manda onde, não é isso? Então, nós precisamos entender isso, meus irmãos, a nossa missão está na nossa esfera de atuação, amém? Jesus nos comissiona, Jesus nos chama, Jesus tem um desejo que todas as nações ouçam o Evangelho. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ele estava fazendo um estudo sobre missões. E no mundo, mais ou menos, existem 7 bilhões de pessoas. Amém? No mundo todo. E ele, fazendo esse estudo, ele descobriu que mais de 3 bilhões e meio de pessoas, escuta só, 3 bilhões e meio de pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. Não sabem quem é Jesus. Nunca ouviram falar da palavra Jesus. 3 bilhões e meio de pessoas que ainda precisam ser alcançadas por mim e por você. Amém? Essa é a comissão de Cristo para nós nesses dias. Nós temos talvez pessoas ao nosso lado que já ouviu muito falar de Jesus, mas também não se abriu ou não se convenceu, talvez por falta de testemunho meu e seu. Amém ou não? É ali que Jesus vai nos chamar. E olha só, diante disso tudo, eu quero trazer para nós nessa tarde duas grandes comissões de Jesus. O que Jesus nos chama em duas formas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 14. Marcos, capítulo 16, versículo 14, Evangelho de São Marcos. Diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E Jesus lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Olha só, como é interessante a nossa falta de fé, né? Como a gente realmente é cabeça dura. Como o ser humano, ele tem a capacidade de dar mais valor ao menos e não valorizar o mais, né? A palavra diz aqui o seguinte, que mais tarde, o que significa esse mais tarde? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam juntos, os discípulos, os 11 ali, ceando, comendo. E de repente Jesus aparece para eles. Só que a palavra diz o seguinte: repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham o visto depois de ressurreto. Eles estavam ali comendo e tal, 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 já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus não estava mais no sepulcro, o sepulcro estava vazio e tal, e eles não acreditaram. Mesmo depois de terem vivido 3 anos com Jesus, presenciado milagres após milagres, presenciado as maravilhas de Jesus, tudo aquilo que eles fizeram em nome de Jesus, tudo aquilo que eles viram acontecer em nome de Jesus, ainda assim eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Alguém aqui se identifica com isso, não? Ou só eu? É incrível, né? E é incrível que muitas vezes nós não testemunhamos Jesus, não testemunhamos aquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas por falta de fé. Porque mesmo com tantos sinais, com tantas realizações na nossa casa, realizações na nossa família, a gente não acredita, simplesmente. E pela falta de fé, nós deixamos de testemunhar. Nós deixamos de falar, nós deixamos de proclamar, nós deixamos de revelar aquilo que Jesus tem feito de maravilha nas nossas vidas. E era isso que estava acontecendo com eles ali. E aí o que Jesus fez então? Ele lhes deu uma ordem. Jesus deu uma ordem, não foi um pedido. Veja bem, ordenou-lhes Jesus. Jesus mandou que, enquanto estiverdes indo pelo mundo todo, aonde vocês forem, aonde os seus pés alcançarem, aonde a sua idade deixar você chegar, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? É isso que Jesus está dizendo para eles ali, é isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Queridos filhos, olha só o seguinte, eu sei que vocês são cabeça dura, eu sei que vocês têm um coração duro, eu sei que vocês têm falta de fé, mas eu lhes dou uma ordem hoje, por onde vocês forem, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A primeira ordem de Jesus, a primeira grande comissão é, ide, pregai o evangelho, anunciai a boa nova, falai as coisas do reino, levai a cultura que vocês receberam de mim, a cultura do reino de Deus, a cultura do evangelho, a transformação, a salvação, a restauração, o poder do evangelho. Ide, foi a primeira ordem de Jesus. Leva lá no seu campo missionário, não importa onde. Lembra que eu falei? Não importa onde. Ide, vai, né? É uma ordem, vai. Leve no seu campo missionário, na sua esfera de atuação, a boa nova do evangelho, a boa nova da salvação, a boa nova da conversão, a boa nova da transformação, a vida em abundância, vida em abundância, mais do que vida, é vida em abundância. Leve isso, testifique isso na sua vida, pela sua vida, através da sua vida, né? É isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. É isso. Essa é a primeira ordem. Ide, proclamai o evangelho a toda criatura. E aí ele continua ali no versículo 16. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Então, meu querido, a minha função, a tua função, nesta tarde, daqui para frente, é ir, pregar o evangelho. E como diz Santo Agostinho, se for necessário, use palavras. Mas principalmente pregue com a vida. Amém ou não? É isso que Jesus pede de nós, o testemunho, testemunhar. Né? Amém, glória a Deus. E aí Jesus diz o seguinte, ó, você vai proclamar a palavra, você vai revelar, testemunhar aquilo que eu tenho feito na sua vida, e aí estes sinais acompanharão você. Presta atenção ao que Jesus está dizendo aqui. Se você crer, se você receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que nós vimos lá em Atos 1:8, que veio sobre você, você será minha testemunha em todo lugar, em toda a face da terra, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, de Jesus, expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno, nenhum mal lhes fará. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Este é o sinal, estes são sinais daqueles que creem, que acompanham aqueles que creem. Este é o sinal que Jesus nos promete, ide, vai, prega o evangelho, traga a boa nova, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, pregue o arrependimento. Estes sinais acompanharão a mim e a você, no nome de Jesus. É esta a grande comissão, a primeira comissão de Jesus para nós hoje, nesta tarde, depois de todo esse dia de hoje. Ide, meu querido, ide, minha querida. Não espere, não fique esperando que nem os apóstolos lá em Atos 1:4, Jesus disse assim, ó, fique esperando aí, vocês não estão prontos ainda, vai vir depois a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Era o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e aí eles foram. E nós já temos a graça do Espírito Santo, a gente não precisa esperar mais nada. Amém ou não? Muitos de nós estamos que nem eles aqui, ó. Eles estavam, a palavra diz assim, reclinados. Eu entendo assim, ó. Ou eles estavam dormindo, reclinado, com medo, ou eles estavam prostrados, mas prostrados não em adoração, prostrados em frustração, em medo, em tristeza. Quantos de nós estamos assim? E por isso não estamos revelando Cristo. Aleluia. E por isso nós estamos aqui, gente, para receber de novo essa comissão, esse comissionamento de Cristo, amém? O poder do Espírito Santo sobre nós, e aí Jesus levanta a cabeça, vai. Esses são os sinais que vão te seguir. É isso que Jesus deseja, meus irmãos, levar as almas para Cristo. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa missão nos dias de hoje. É fácil? Não. Quero dizer para você aí que está em casa, é fácil? Não. Mas é possível? É. Porque nós estamos cheios do poder do Espírito Santo. E eu não sei vocês, mas eu, assim, quando é para falar do Evangelho, quando é para falar de Jesus, eu não me cabo dentro de mim, porque é algo que está dentro de mim e que precisa sair. É algo que eu recebi e eu preciso dar. É algo que está dentro de mim, que me mudou, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a família, e é preciso mudar a família de muitos. A vida de muitos, e assim deve ser a todos nós. Jesus deseja levantar uma igreja forte, missionária, em saída. Jesus, o Papa Francisco diz, ele quer uma igreja de saída, ele quer uma igreja de missões, ele quer uma igreja nas ruas. Ele quer uma igreja que leve a verdade, a essência do Evangelho para fora. Não importa, meus irmãos, qual é o teu medo. Eu quero dar um desafio para você. Aqui, ó. Desafie o seu medo, desafie a tua cultura, desafie a sua vergonha, mas seja testemunha de Cristo. Seja para um, seja para 10, ou seja para 10 mil, não importa. Seja revelação de Cristo para o próximo, amém ou não? Amém ou não? Olha só, todos nós, sem exceção, somos chamados a levar o testemunho do Evangelho de Jesus, amém? Todos nós, tá bom? Eu, você, você que está em casa, todos nós, sem exceção, somos chamados ao id, a levar, a testemunhar, a levar os sinais do Evangelho para toda criatura, amém? O segundo chamado que Jesus nos dá está em Mateus 28, abre lá, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, 18, diz assim: Então Jesus, aproximando deles, assegurou, testificou, selou, disse assim: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Esse texto de Mateus é praticamente o mesmo texto de Marcos, que nós lemos há pouco. Mas qual é a diferença? Marcos, ele tem uma ideia, Marcos, ele tem uma revelação de Jesus nesse texto, sobre o proclamar, o trazer as pessoas para Jesus, o buscar o perdido, em curar o enfermo, em salvar as almas, em trazer para perto dele, em trazer a cultura de Jesus para essas pessoas. Essa é a visão de Marcos. Esse é o chamamento, é a comissão de Jesus através de Marcos. E Mateus, qual é a diferença? Mateus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos, ensinando-os, primeiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que Jesus tem ensinado. Olha só, meus irmãos, que coisa incrível. Primeiro, Jesus nos manda chamar, trazer, arrebanhar, né? Testemunhar, evangelizar. Vamos buscar o perdido, vamos trazer o perdido, vamos falar de Jesus, vamos testemunhar. Vamos revelar aquilo que Jesus fez na minha vida, na sua vida, para o próximo, para o outro. Depois desse momento, Mateus vem e diz assim: olha, você que buscou, você que testemunhou, você que evangelizou, você que trouxe o perdido, você que arrebanhou, agora é hora de discipular, de ensinar, de levar a doutrina, de levar aquilo que Jesus tem ensinado. Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a gente percebe o seguinte, gente. Muitos de nós paramos apenas no evangelizar, no pregar, né? A gente vai, prega e tal, e testemunha, né? Alguns de nós anuncia, proclama, aquela coisa toda, porque existe uma diferença entre pregar e discipular, né? E aí a gente, né, como o Arauto, como o padre falou aqui agora, nós somos embaixadores de Cristo e levamos a cultura e tal, levamos as pessoas a experimentar o evangelho, a experimentar Jesus, conquistamos essas pessoas, levamos para eles a experiência do primeiro amor, o que é maravilhoso. E quantos de nós largamos e deixamos essas pessoas? E simplesmente eles vão, vai aí, né? O que que Mateus está nos dizendo nessa tarde? Além de tudo isso, fazei discípulos. Ensine, dê alimento, dê consistência. É, fazer discípulo é ser como sua testemunha e de Cristo em você. Então, olha só, eu só faço discípulo, alguém é meu discípulo se me segue, certo? E se me segue, ele segue os meus ensinos. Ele segue as minhas características, né? Ele segue os meus ensinamentos, ele faz aquilo que eu faço. Então, o discípulo, ele é um imitador, vai, vamos assim dizer, ele é um seguidor de outro. Ora, se Jesus está pedindo para que eu faça discípulos, ele está dizendo que eu viva como Jesus viveu, para que outros vivam como eu vivo. Amém ou não? Vocês estão entendendo isso? Então, muito mais do que trazer as pessoas para Jesus, que é o princípio, que é o início, é sermos testemunhas vivas do Evangelho para que eles possam nos imitar ou nos seguir assim como nós seguimos Jesus. E é isso que Mateus está dizendo aqui. É isso que o Evangelho de Mateus, né, está dizendo aqui nas palavras de Jesus. Fazer discípulo para as pessoas que já conhecem a Jesus de tal forma que o meu ser, né, que nós falamos na segunda mensagem, a minha essência, o meu comportamento, a minha natureza é tão semelhante a ele que a pessoa alcançada no ID agora escuta e aprende de Jesus através da minha vida. Vocês entenderam a importância do ser? Entenderam agora? A conexão? É tão importante eu ter a natureza de Cristo, a essência de Cristo, ser em Cristo, que as pessoas que eu vou trazer para Cristo vão olhar isto em mim e vão vivenciar a experiência de Jesus Cristo na minha vida. Uau, isso é tremendo. E é essa igreja, que eu digo nós, né, que Jesus deseja para nós nestes dias. Pessoas que vão, pescam e discipulam, ensinam, levam alimento, o sustento. O problema é que eu tenho visto muita gente sem conteúdo, sem consistência, e que não consegue levar o discipulado, não consegue ensinar porque não conhece. Eu só consigo ensinar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, como eu vou ensinar aquilo que eu não conheço? Então, meus irmãos, está na hora de nós aprendermos como igreja, como corpo de Cristo, que é preciso termos experiências verdadeiras com Cristo, termos experiências de palavra, da palavra de Deus, para que a gente possa ter conteúdo de discipulado para aqueles que a gente evangelizar poder se manter, né? Poder nos seguir assim como Jesus. Assim como nós seguimos Jesus. E é interessante que muitos ficam no ide apenas. Mas Jesus vem complementar, olha, ide, faça, leve os sinais, só que discipule, dê alimento, mantenha, traga para perto, né? Pouco se ensina de forma profunda e real. Pouco se ensina e a gente pouco se aprende. E nós nos acostumamos com isso, a gente se acostumou a viver uma vida rasa. E eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa, nós não vivemos uma vida rasa. O cristão não vive no raso, o cristão vive no profundo, nas águas mais profundas. Os maiores peixes, os melhores peixes não vivem no raso, eles vivem no fundo. E se a gente viver no raso, a gente só vai pescar tilápia. Sabe o que é tilápia? Aqueles peixinhos assim, ó. Por isso que a gente precisa ir para o fundo, nos aprofundar na palavra, nos aprofundar no ensino. Buscar conteúdo, gente. Está na hora de viver a comissão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura e de trazer e fazer discípulos. Né? Não dá mais para a gente viver no raso. Versículo 20, ensinando-os a obedecer em tudo. Essa é a comissão de Deus para nós nessa tarde, amém? Quem está disposto a isso, amém? Levanta a mão aí, você que está aqui. Está disposto mesmo a buscar, está disposto a se aprofundar, está disposto a orar, está disposto a revelar Jesus, gerar discípulos para Cristo, amém? Muito mais do que encher apenas a igreja, nós precisamos nos preocupar em encher os corações. Amém ou não? Existe uma diferença muito grande. Porque eu posso estar aqui, mas não posso estar aqui. Eu posso estar aqui apenas de corpo. Mas a minha alma, o meu espírito, o meu sentimento, o meu pensamento está muito longe daqui. Como diz a palavra de Deus, muitos me louvam com a boca, mas os seus corações estão longe de mim. Mais do que encher a igreja, meus irmãos, nós precisamos encher os corações das pessoas, do evangelho de Jesus. Muito mais do que isso. É revelar de verdade a boa nova do reino, a cultura do reino. Aquilo que Deus tem de propósito para cada um de nós, amém? É isso que Jesus vem nos comissionar nesta tarde. Primeiro, pregar o evangelho. Segundo, fazer discípulos. Levar o conteúdo. Levar o alimento. Levar aquilo que realmente mantém as pessoas. Por isso que muitas vezes a gente vê tanta gente que vai e vem, embora da igreja. Porque a pessoa, ela precisa de algo. Ela precisa de um alimento mais forte. Ela precisa conhecer mais de Deus, senão cansa e fica fraco, vai embora. Você já viu algum humano viver a vida inteira até ficar velho e morrer de leite materno? Alguém conheceu alguém aqui já nisso? Não. Que fica a vida inteira tomando leitinho? Acho que não, né? Todos nós precisamos de alimento sólido para crescer. Todos nós precisamos de sustentação para viver. E o sustento e o alimento está na palavra de Deus. O sustento e o alimento está na Eucaristia. O sustento e o alimento está em Cristo Jesus. Amém? E é isso que nós precisamos levar. É isso que nós precisamos testificar e testemunhar para o próximo. Volta a sua Bíblia lá em Atos de novo. Volta a sua Bíblia em Atos, mas agora no capítulo 2. Atos 2, no versículo 14. O que aconteceu aqui? Jesus deu a ordem, que nós vimos em Atos 1:8, né? Primeiro em Atos 4, olha, espera aí, não sai daí, que vai vir a promessa do Pai. Depois em Atos 1:8, ele disse assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós, tal, 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 e vão ser minhas testemunhas, aquela coisa toda. E aí em Atos 2, nós conhecemos muito bem, que é o Pentecostes, o Espírito Santo, veio derramar do Espírito Santo, aquela coisa toda, aquela barulheira toda, e veio o Espírito e tomou conta daqueles que estavam no cenáculo, né? Os apóstolos, Maria, estavam todos ali reunidos, e receberam o Espírito Santo, foram batizados, e aquela coisa tal. E o que aconteceu? De repente, Pedro, o que Pedro fez? Levantou. E aí Pedro, no versículo 14, do capítulo 2, disse assim, e aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro pegou a palavra. O que Pedro fez? Fala aí para o seu irmão, pegou a palavra. Fala para ele, pegou a palavra. Pedro tomou a palavra, em alta voz, pregou a multidão reunida. E ele disse assim, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa, Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que, invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem provado, aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos talentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com cooperação dos homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás do sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e ao seu túmulo está entre nós até hoje. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre julgamento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou a Jesus e todos nós somos testemunhas de fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto, Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Aleluia. Meus irmãos, depois desta palavra de Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, o que ele fez aqui? Ele pegou a palavra e proclamou e profetizou o profeta Isaías e proclamou a palavra de Davi. Ele sabia, ele conhecia, ele tinha vivenciado, ele tinha experimentado Jesus, ele experimentou o poder do Espírito Santo e cheio da graça de Deus, ele se levanta, pega a palavra, prega aos judeus, as palavras dos profetas e aí mais de 3 mil homens são convertidos em uma única pregação, em uma única palavra, porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo e do conhecimento de Deus. Pedro estava cheio do conhecimento da palavra, Pedro estava cheio do dom do Espírito Santo. E ali iniciaram os primeiros cristãos. E quando diz assim, 3 mil pessoas, naquela época não eram contados mulheres e crianças. Então a estimativa é que seriam pelo menos 3 vezes mais do que isso. E olha só, o que que Pedro fez de diferente? O que que ele fez? Ele simplesmente se levantou, pegou a palavra e proclamou. Mas tem uma diferença. Ele estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ele estava repleto de Deus. Eles tinham acabado de ser batizados ali em Pentecostes. E ali ele foi testemunha vivo, ele cumpriu já a profecia de Atos 1:8 logo na sequência. Logo depois, ele se levantou com o poder e proclamou a palavra. Segundo ponto, qual a diferença? Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo, amém? Ele estava repleto de Deus ali. Segundo ponto, ele conhecia a palavra, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia os ensinamentos, ele tinha conteúdo, ele tinha fundamento. Muitos de nós, meus irmãos, estamos cheios do Espírito Santo, queremos avançar e conquistar o mundo, mas não temos a palavra dentro de nós, o conteúdo, não temos o conhecimento de Deus. Irmãos, precisamos unir as duas coisas, ide e fazer discípulos, são as duas coisas, é o pregar o evangelho com poder, com ousadia. Vocês viram como Pedro falou ali, a intensidade das palavras de Pedro, e o conteúdo. Ele conhecia os profetas, ele conhecia as leis, ele conhecia os salmos, ele conhecia Davi, a vida de Davi, e aí ele juntou o Espírito Santo com tudo isso, deu no que deu, deu no que deu, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque logo em seguida, Pedro cumpriu com o propósito da grande comissão, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. E aí vocês depois podem dar uma olhada, na sequência a igreja crescia, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e a igreja crescia e se fortalecia e gerava discípulos e discípulos e evangelizavam e foram para toda a face da terra pregando o evangelho. E este é o nosso chamado de hoje, amém? Esse é o chamado para mim e para você, nesta tarde. Meus irmãos, eu estou convencido de que Deus tem um propósito para você. Eu estou convencido de que Deus tem um propósito para você que está em casa, para você que está aqui, para você que me ouve. Eu estou convencido de que você não nasceu por nascer. Eu estou convencido, pelo Espírito Santo, que você simplesmente não nasceu para nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filho e morrer. Não é só isso. Não é só isso. Meus irmãos, a nossa vida não é só isso. Se você crê no poder transformador do Evangelho, não é só isso. Existe muito mais do que isso na sua vida, na minha vida. Se eu não cresse nisso, eu não estaria aqui, amém? Se eu não cresse que Deus pode agir através de mim, que Deus pode agir através de você, eu não estaria aqui. Mas eu tenho certeza que a partir deste dia, a partir desta tarde, se você abrir o seu coração, se você se entregar, se realmente você quiser, né? Porque a Bíblia disse, o Evangelho nos disse que aqueles que creram, os sinais os seguiram. Agora, se nós não cremos, como que a gente vai seguir? Como que os sinais vão nos seguir? Não é verdade? Mas eu tenho a plena certeza e a plena convicção que existe um propósito de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Existe um propósito de Deus na nossa nação. Existe um propósito de Deus no Brasil. Você que talvez esteja ouvindo isso aqui pela rede, pela TV, pelas mídias, existe um propósito de Deus na sua vida, quer onde você esteja. A esfera de atuação é onde você está. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar esses momentos, esse momento da palavra, sabendo que existe um propósito real para você ter vindo aqui hoje, existe um propósito real para você ter ligado a TV ou conectado aí o aplicativo. Eu não sei você, mas eu tenho uma ansiedade pelo evangelho proclamado. Eu tenho uma ansiedade, um desejo para que o evangelho de Deus varre o mundo, sabe? Eu tenho visto tanta gente, gente, sofrendo, tanta gente amarrada, tanta gente com problemas sérios, graves, de verdade, que, poxa, que Jesus, ele tem um desejo tão grande de tratar, de curar, de libertar, de agir, e ele pode. Mas a palavra diz assim: como que eles ouvirão se não tem quem fale? Em Isaías 6 diz assim: a quem enviarei? E aí Isaías levantou e disse: Senhor, eis-me aqui. Jesus está perguntando nessa tarde: a quem enviarei? Quem há de falar por nós? Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a minha resposta? Eis-me aqui, Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, para ouvir o teu chamado, sabendo, Deus, que existe algo real, profundo e verdadeiro, de verdade, é uma realidade, o seu chamado para as nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja nesses dias, Senhor, como comissão, como testificação, como testemunhas vivas de um evangelho vivo. Senhor, faz-nos de novo crer no poder restaurador do evangelho. Senhor, o teu evangelho disse ali, a tua palavra disse que os discípulos, eles estavam sem fé, eles estavam cabisbaixo, eles estavam prostrados. E Senhor, muitos de nós temos caminhado dessa forma, prostrados, sem fé, sem crer de novo no poder restaurador, transformador do evangelho. E eu te peço nessa hora, Jesus, levanta as nossas cabeças, levanta o nosso espírito, levanta-nos, Senhor, faz-nos acreditar de novo no poder transformador do evangelho, que um dia nós experimentamos, que um dia nós vimos, que um dia nós testificamos pessoas sendo restauradas, famílias sendo transformadas, jovens saindo das drogas, homens sendo libertos, Senhor, do alcoolismo, casamentos sendo refeitos, violência sendo transformada em paz e harmonia, Senhor, e nós vimos, vivenciamos, testificamos, e ainda não acreditamos muitas vezes. Restaura em nós de novo a fé no poder restaurador do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, Senhor, nós possamos ser testemunhas vivas, verdadeiras, daquilo que nós temos visto e vivido. Que nós possamos ser testemunhas verdadeiras, Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque. Seja, Senhor, apenas na nossa casa, seja na nossa paróquia, na nossa igreja, seja na China, não importa, Deus, que nós possamos revelar de novo o reino, que nós possamos revelar de novo, Senhor, a graça, o evangelho da graça, Senhor, aquilo que salva, que liberta, que restaura, que renova, e assim, cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, cheios da Tua graça, cheios da Tua restauração e da Sua renovação, levar os fundamentos, os ensinos que o Senhor tem nos dado, Senhor, o alimento para aqueles que têm fome, água para aqueles que têm sede, faz-nos ser de novo outros cristos, por isso somos chamados cristãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esta tarde, obrigado por este Louvemos ao Senhor, obrigado por este programa, Senhor, obrigado, Deus, por este meio de comunicação que leva o Teu Evangelho para tantas pessoas, obrigado, Senhor, pela disposição destes corações, destes homens, destas mulheres, Senhor, dessas pessoas que deixam seus lares de domingo para estar aqui e fazer o Teu Evangelho acontecer, obrigado, Senhor, por esses que se dispõem a isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Glórias ao Teu santo nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Aleluia. Amém.
Aonde mandar eu irei? Se o amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, se o amor eu não posso ocultar. Quero para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.
Amém. Dá mais uma salva de palmas pro Robson. Robson, queremos agradecer mais uma vez.
Obrigado.
Você deixou aqui o seu contato, né?
Isso.
O Insta, Robson Fontes
Colo de Deus.
E o Face, @ Robson Colo de Deus. Está aí aparecendo na sua telinha. Qualquer coisa, é só lá adicionar, tornar amigo e receber a mensagem, né?
Vamos trocar umas ideias, trocar coisas a respeito do reino.
Amém, isso é muito importante.
Aí, galera, mais um episódio para você, mais um podcast chegando. É uma palavra ministrada no Retiro de Homens com Propósito, lá em Jandaia do Sul, na Colo de Deus. Recebe da parte de Deus aí. Deus abençoe. Abraço.